Bom, estamos aqui com Eduardo Ritti, que vai falar conosco na coluna Cinema Expandido sobre a relação entre cinema e educação. E nessa relação, o Ritti já adverte que o cinema não é exatamente um instrumento para a educação. O instrumento é a câmera, o instrumento são os equipamentos sonoros que captam o áudio, mas o cinema, na verdade, é a própria educação em curso na sua linguagem. Certo, Ritti?
É isso aí, é isso mesmo. Então, eu já não preciso mais falar mais nada, o Douglas falou tudo. Brincadeira, bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, ouvintes, espectadores aí das redes sociais. O cinema, como o Douglas falou, é isso nesse processo, né, de cinema... que ele é mais do que uma ferramenta, né? Ele, na verdade, ele é o próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Aonde, quando você vai fazer um filme, você vai trabalhar com esse universo que o cinema traz, você já está aprendendo, seja pelos figurinos, os canais de expressões, né, que o cinema tem. Então, nós temos todas essas interações que o universo do cinema já traz para a gente, e os educadores, eles acabam podendo absorver isso e expandir. Então, nós temos, assim, no início, só para fazer um breve histórico, né, de como que o cinema educativo ele evoluiu, porque antes de existir, digamos, o cinema mesmo, nós tínhamos as lanternas mágicas, né? Isso aí, 1700, 1800, 1900. E por volta aí do século XIX, o cinema, ou seja, a lanterna mágica, ainda antes de ser cinema, né, considerado cinema, que aí nós temos essa interação com o que as escolas começavam a utilizar como um projetor, como a gente tem um retroprojetor para você falar sobre paisagens, sobre a química, a física. Então, as imagens eram utilizadas pela lanterna mágica, que nada mais era um instrumento onde, no caso, aí sim, né, eu utilizava como um processo de instrumento, que aí você tinha a lanterna mágica, esse aparelho, que você colocava entre a luz e uma lente, que você colocava uma imagem, projetava essa imagem, e daí você ensinava, dava os detalhes, mostrava paisagens, ainda não existia fotografia, né? A fotografia vai começar a existir por volta de 1820, 22, e aí sucessivamente ela vai evoluindo. Daí vem o cinema, que é a fotografia em movimento. E depois disso, nós temos em 1920, 1937, por volta desse período, o Edgar Roquette Pinto, que foi o primeiro, digamos, pensador aí, enfim, um entusiasta de muitas coisas, envolvido com a política, médico e tudo mais, ele acaba criando, né, em 1937, o INCE, o Instituto Nacional de Cinema Educativo. E aí sim o cinema começa a ser pensado, ou seja, ele entra em contato e contrata, né, Humberto Mauro, um cineasta mineiro, famoso por Ganga Bruta e tantos outros grandes filmes do cinema brasileiro, desconhecido pela nossa educação de hoje em dia. E aí o que que nós temos? É um tipo de cinema feito para ir para a escola e ser feito na escola também, porque até então o documentário chegava pronto como uma espécie de propaganda, onde você tinha no cinema nazista, né, o cinema de propaganda, documentário criado pela Leni Riefenstahl, de uma forma educativa para mostrar, esse é o povo ariano, assim é que tem que ser. É o estilo de fake news que a gente vê no governo, na família mafiosa dos Bolsonaros, é esse tipo de construção de um imaginário fake. Esse documentário fazia isso com o Goebbels, né? Enfim, toda a propaganda nazista. Hollywood também não fica atrás, e eles aprendem muito com esse tipo de propaganda que a União Soviética vai utilizar também de uma forma avassaladora, principalmente na época do Stalin, que foi também um grande assassino, né? Um grande genocida, assim como o nosso atual presidente. Então, o que que nós temos ali? Durante a União Soviética, um bom período, sendo utilizado para poder massificar ainda mais a cultura de massa. Então, o cinema educativo nesse sentido, né? O próprio Getúlio Vargas utiliza isso também aqui no Brasil, e daí a gente vê os golpes militares, onde eles esfacelam totalmente isso, e de uma forma extremamente burra, porque os militares que deram golpe militar, junto da classe média que deu golpe militar, assim como essa que hoje também é chamada de bolsonarista, que dá sustentação a este genocida que está no poder, o que que acontece? Essa mesma sociedade que dá a sustentação tanto para o golpe militar como para esse golpe atual, eles utilizam de uma forma burra, né, de se ignorar. Ainda bem que eles não sabem a importância que tem o cinema, porque a gente, nós teríamos uma enxurrada de filmes, digamos, até bem feitos, né, no caso, para poder fazer uma propaganda para eles. Só que os bons cineastas normalmente não querem trabalhar para esses assassinos de plantão. Então, assim, e isso na época da Aline Riefenstahl com o nazismo, tinha, né, porque ela trabalhou para um assassino, no caso Hitler. Enfim, hoje, aí, nós temos o cinema na escola de uma forma expandida, né, em alguns lugares, em Santos é um pouco incipiente ainda, nós temos a possibilidade de trabalhar a realidade virtual, o videogame, o celular, o filme feito de forma vertical e também horizontal, são formas que as nossas escolas não utilizam ainda, não existe uma política cultural para o audiovisual, principalmente em Santos. Eu posso falar dessa cultura aqui mais próxima que eu conheço. Conheço várias professoras que trabalham de alguma forma o curta-metragem, mas nós temos festivais aqui em Santos que recebem dinheiro público e que não vão às escolas durante um ano para poder trabalhar essa educação de uma forma mais expandida, aonde você aprende, como o Douglas falou no começo da coluna, sobre essa questão de que o cinema ele é um processo também educativo. Por quê? Ele tanto pode educar teu olhar como Hollywood faz, né? E Hollywood também é uma cultura de massa gigantesca, assim como a União Soviética fez, o uso do cinema, como o Hitler fez também, né? O nazismo. E Hollywood até hoje foi a que mais vingou até hoje, até porque, enfim, os Estados Unidos se espalhou. E atos como o dos Estados Unidos, que a gente tem, no caso, nós vimos agora essa semana os Estados Unidos já comprando os remédios que estão possivelmente à disposição em breve para o mundo, eles compraram tudo para poder colocar para eles. Então, assim eles fizeram com o cinema, fizeram na Guerra Fria, de uma forma avassaladora. E o que aconteceu? Só para terminar, o Roquete Pinto, que eu falei lá, Humberto Mauro, foi esfacelado essa política de cinema de forma efetiva, o índice deixou de existir, porque o mainstream americano esmagou esse tipo de ensinar cinema, porque a gente não podia aprender a fazer cinema, até porque senão a gente deixaria de ser quintal dos Estados Unidos, coisa que somos hoje, e temos um presidente que lambe as botas dos americanos, assim como quem impediu o índice de continuar. Enfim, então terminando, eu deixo umas referências para vocês que querem saber mais sobre o cinema da educação, que é extremamente importante. Falta isso em Santos, não tem essa política audiovisual aqui em Santos, nesse sentido, para poder expandir o cinema, é muito incipiente. Eu mesmo, como cineclubista, como cineasta, vejo poucas vezes, fui convidado poucas vezes, e não preciso ser convidado para poder existir, obviamente, né, essa política, mas eu não vejo isso, pelo menos, acontecer, muito incipiente. Temos algumas ações, como no caso das oficinas Queiroz, que acaba trabalhando isso, mas os festivais que recebem dinheiro público precisam trabalhar mais pelo audiovisual, coisa como nós tivemos 3 anos fechado o cinema chamado Toninho Dantas, que foi o criador do Curta Santos, e o próprio pessoal que cuida hoje do Curta Santos não cuidou dessa sala. Eles têm a obrigação de fazer essa sala ter atividade todas as semanas, pelo menos. Ou, quiçá, em épocas agora de dificuldade, todos os meses. É uma obrigação deles, porque é o nome do criador desse festival que ganhou importância nacional. Então, para terminar, eu tenho aqui algumas referências, vou deixar uma aqui para esse livro, Cultura Visual Educativa e Projeto de Trabalho, do Fernando Hernandes. É um livro bem interessante que fala sobre as telas possíveis de se aprender. Não tem muito do celular, que o celular não estava bombando na época do livro, mas tem um link com essa possibilidade de câmeras mais fáceis, né? Digamos, dispositivos móveis. Enfim, então, essas referências, e uma outra que eu deixo, é um artigo que eu publiquei na internet, no Face do Cineclube Lanterna Mágica, da Unisanta, está lá publicado, é só você entrar no Face, coloca lá, Cineclube Lanterna Mágica, até para fazer referência com o início, né, do cinema, ainda não cinema, nas escolas, que foi a Lanterna Mágica, eu cuido desse cineclube, sou coordenador, e está lá essa referência, que é um artigo sobre o cinema educativo. Eu já publiquei hoje, justamente pensando em fazer esse link aqui com quem está nos ouvindo, quem está assistindo também essa coluna de hoje. É isso.
Edu, nós temos aqui a Isabel Nascimento, que inclusive nos saudou.
Querida amiga.
E ela coloca aqui uma questão interessante. Ela diz, Edu, muitos professores também não entendem que o cinema é uma linguagem potente aos alunos. Falta repertório para eles. E até preferem que não tenha estranhos ela coloca entre aspas a palavra estranhos, na escola. Então, o que, que você tem para dizer sobre essa, essa informação aqui que é trazida a gente pela Isabel Nascimento?
Então, a Bel tem total razão, né? Algumas escolas acabam achando estranho mesmo levar, de repente, alguém que não está dentro desse círculo já acostumado, né? Porque a escola ainda, não todas, e nem todos os professores, sei que a Bel é uma professora excelente a trabalhar com essa expansão, né? É, tem essa, até ela coloca, né, sobre esse livro aí, é Cinema de Brincar, é, da Relicário, é bem interessante. Tem outros livros aqui também, enfim, como usar o cinema na sala de aula. Eu tinha deixado separado, mas enfim, às vezes não dá tempo de mostrar tudo. É um livro interessante também, que é da editora Contexto. E tem vários, é só colocar no Google e enfim, que vai aparecer todas essas referências e coisas que já tem na internet. Agora, o que é interessante, o que a Bel colocou, eu queria só pontuar isso, que é o fator, assim, nós temos vários investimentos em eventos na cidade. É essa tecla que eu bato. Enquanto isso não mudar, eu vou ser, digamos, o chato da vez falando sobre essas questões. Por quê? Se a gente tem um dinheiro, é, seja lá quanto for, que é destinado para um festival de jazz, até aquele dia aqui na coluna, logo depois viria o Jamir, eu queria conversar com o Jamir sobre essas questões, como que o Santos Jazz trabalha também durante o ano, é, digamos, é, incentivando o jazz na cidade. Aqui tem espaços de jazz na cidade, como que isso pode virar uma política pública também de incentivar esses lugares, ou na escola, principalmente na escola, já que isso vem um dinheiro público, né? Então, se não vai para o setor privado, então no dinheiro público. Assim como a Bel colocar, falou, né? Não vai para, digamos, essa questão da, digamos assim, um estranho na escola, mas a gente pode fazer com que a política pública seja trabalhada, já que Santos tem um selo criativo. É isso que eu falo, como que a gente tem um selo criativo, sendo que para ter esse selo tinha que ter essa política, porque ela já pede essa política. E aí eles falam que fiscalizam, que para mim parece que a Unesco, ela dá uma chancela para que as cidades como Santos, que até faz algumas coisas, tem sim pessoas que fazem, que produzem cinema e que produzem festival, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse dinheiro fica muito no evento. E que evento? Que é interessante. Bate como os ventos de ontem, às vezes destrói, às vezes faz alguma coisa e vai embora. Agora, esses eventos não pode ser só vento. Às vezes eles têm que ser como uma tempestade, no sentido não da destruição, mas de remodelar esses agoras, né? Então, o que a Bel coloca é isso. Então, que esse estranho não seja um estranho. Que o professor possa ter, de repente, junto do Curta Santos, do Santos Film Fest, do próprio Cinemice, que eu organizo, né? Ter um dinheiro público também. Olha, qual é a contrapartida? Você vai trazer a Cristiane Torloni? Beleza, quanto que ela vai custar para a cidade? Ah, 30 mil, só para ela vir receber um prêmio. Poxa, mas ela está vindo receber um prêmio e ainda vai receber 30 mil? Ah, tem os cursos, tem a equipe dela e tal. Ok, então qual é a contrapartida dela? Ela vai juntar um grupo de alunos e esses alunos vão desenvolver um vídeo com o seu celular e vai fazer alguma coisa nesse sentido? Ah, ok, então esse dinheiro público está bem gasto. Agora, se o diretor de algum desses festivais gosta de purpurina, ele que gaste o dinheiro com a purpurina, ou seja, o dinheiro dele, não o dinheiro público, para ele poder fazer a sua purpurinagem, nada contra a purpurina, coisa que eu já ouvi de diretor de festival aqui em Santos, falou: eu gosto de trazer pessoas famosas porque eu sou bicha e gosto de purpurina. Então, se ele é bicha, não tem problema algum. Se gosta de purpurina, menos problema ainda, mas que seja dinheiro dele, não dinheiro público, para poder colocar esse tipo de coisa. Por quê? Aí sim a gente consegue levar para o cinema e para a escola, não estranho, como a Bel colocou, que ela tem total razão, mas que a gente possa trabalhar o cinema de uma forma mais expandida. Por quê? Há gastos e investimentos importantes em festivais e isso precisa ser retratado de uma forma mais, de uma real contrapartida. Não a gente ter uma sala de cinema que ficou 3 anos, ou talvez mais, sem uma exibição. Por quê? Quando eu perguntei para a prefeitura, sabe o que eles falaram? Ah, porque o público que vai lá, o pouco público que vai lá, eles fazem sexo dentro da cidade. Dentro da sala. E aí, por essa problemática que a gente tem, digamos que fechar a sala, porque não tem quem cuide disso. Ou seja, ué, cadê a política pública disso?
Muito bem.
É fundamental deixar um legado, né, Rit?
Exato. Pois é, o nome dessa sala é Toninho Dantas. Aí eu pergunto, o atual presidente do Conselho de Cultura de Santos é o Júnior Bracalotti. Aonde está o Júnior Bracalotti nessa hora que ficou 3 anos fechado esse cinema? Isso se ele não fosse o presidente do Conselho de Cultura, que era da época que ficou fechado, que agora acho que abriu, enfim, está fechado agora por causa da pandemia, mas na época chegou a abrir. Eu pautei a Tribuna e também o Diário do Litoral para que eles fizessem matéria, porque era uma vergonha que ficava fechado aquilo lá. Eu tentei fazer um curso lá, ofereci um curso, e eles falaram que não tinha projetor. Enfim, então assim, e tinha o selo criativo já se divulgava aos quatro. Agora, o próximo candidato do prefeito, que é o se não me engano, o Rogério Santos, ele vai utilizar disso para fazer propaganda. Aí sim eu vou pegar minha munição como pessoa que faz cinema em Santos, e eu falo assim, você é um mentiroso, porque você não teve política pública para cinema, você teve política pública para evento. Ou seja, se nós temos festivais, esses festivais eles têm que gastar também com a contrapartida. Não adianta trazer gente famosa, de repente, vou trazer a filha do B.B. King. Maravilhoso trazer a filha do B.B. King para cantar aqui no Santos Jazz Festival. Ótimo, mas que também tenha, durante o ano, alguma coisa que reverbere esse tipo de ação. Qual é o custo de trazer essa pessoa? Ótimo, beleza, dá para trazer. Santos tem dinheiro? Tem, porque há vários dinheiros distribuídos também via Fundeb para outras coisas, que a gente sabe que isso é histórico em Santos, não só em Santos, em todos os outros lugares. Então, o que eu bato nessa tecla é esse sentido. O Conselho de Cultura tem a sua importância, tem várias pautas que eu corroboro com eles, são pessoas que trabalham, sim, também de uma forma diferenciada pela cultura, mas existe essa panela fechada e essas contradições históricas, como eu falei, dessa aula Antônio Dantas.
Muito bem, hoje a gente ouviu a coluna Cinema Expandido indo um pouco além das telas e entrando nas estruturas que sustentam ou... Não, as telas. Registrar aqui, Rit, a Fabiana Oliveira, que nos dá um bom dia.
E só diz, minha querida.
Audiovisual na escola ainda demora, porque os próprios professores precisam entender o que significa o audiovisual e os seus efeitos. E a Isabel Nascimento volta, acho que numa reação aqui à verve do seu comentário, dizendo... Eita, e botando vários aplausos aqui. Rit, a gente está encerrando a sua coluna, porque na sequência a gente tem também uma entrevista ainda no universo da cultura, mas dizendo aqui que a gente precisa compreender um pouco melhor essa integração, né, do cinema como processo de educação, que pode ser conectado ao que foi trazido aqui na RBA Litoral, numa entrevista que nós fizemos recentemente com a professora Jaqueline Moll, que disse que a escola tem que estar integrada no território com todas as estruturas possíveis. E aí ela citava as artes como meios de integração, aonde o cinema era um dos mais potenciais nesse sentido, meios, porque ele traz a linguagem própria desse tempo, né? O tempo das ferramentas digitais, o tempo onde a estética visual tem uma presença muito forte na comunicação hoje. O ambiente virtual, na verdade, é isso. Estão aí os games e todos os recursos pelos quais a gente conversa ou interage, né, no ambiente digital. Então, seria interessante que nós continuássemos falando sobre isso, ainda que de maneira pontual e incidental na sua coluna, porque perceber essa dinâmica é muito importante, até para compreender como é que a gente se comunica no tempo de hoje, mas que essa comunicação não é neutra.
Sim.
E por trás dela tem políticas públicas, que você, hoje na sua coluna, expandiu, né?
Só uma coisa para pontuar. Santos tem algumas ações, o pessoal da Seduc desenvolve algumas ações, mas algumas pessoas que eu conheço, a própria Belka, se não me engano, ela trabalha na Seduc também. Professores acabam fazendo isso, mas falta... ou seja, se tem um selo criativo na área de cinema, precisa ter essa interligação. Por isso que eu coloquei essas questões, para fazer esse link, porque tem dinheiro gasto em cinema, mas não tem política pública para cinema na cidade.
Ok. Rit, valeu pela sua coluna de hoje. Na semana que vem a gente volta com Cinema Expandido com Eduardo Rit.
Tchau. Até a semana que vem. Tchau.
Valeu.